Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, boa tarde. Começa aqui mais uma emissão de sexta-feira da Voz da América. E como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. E ao microfone, na próxima hora, vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, a Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, hora de Luanda, vamos transmitir em onda curta nos 13.630, 17.655. E depois das 18h às 18h30, vamos estar também em onda média, nos 1.530, mas continuamos, claro está, em onda curta. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, é por aí que chega muita gente para interagir connosco e com os nossos convidados. Estamos também no WhatsApp, o ouvinte que nos quiser contactar pelo WhatsApp, só por escrito, não vale telefonar, não podemos atender pelo WhatsApp, mas pode enviar mensagem por escrito. O número é 1-908-652-4584. Vou repetir, 1-908-652-4584. Não deite fora a sua caneta, tenho mais um número para vos dar, e este é o número que, a custo de uma chamada local, pode contactar a nossa produtora, ali do outro lado do vidro, a Dani Stesky. Ela atende o telefone e depois telefona-lhe de volta para você poupar dinheiro. Mas essa chamada inicial é o custo de uma chamada local e o número é 226-4434-592. Vou repetir, 226-434-592. Hoje é o último Angola Fala Só, antes do fim do ano, e vamos aproveitar para falar de música. E temos aqui um músico, vamos lá dizer, da nova geração da música angolana, é Totó. Grande músico, sem dúvida, tive a ouvir as suas músicas hoje, quando devia ter estado a trabalhar, mas de qualquer maneira, boa música de Totó, e ele vai nos dar aqui uma lição de música, e não só. Mas antes disso, vamos às notícias. Eu vou começar com uma notícia trágica do Cazaquistão. Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 20 ficaram gravemente feridas quando um avião com mais de 90 pessoas a bordo se despenhou ao levantar voo no Cazaquistão. O Comitê de Aviação Civil do Cazaquistão disse que o avião da companhia Back Air embateu contra um muro e depois contra um edifício de 2 andares, pouco após levantar voo no aeroporto internacional de Almaty.
Na Etiópia, o antigo diretor da Companhia de Eletricidade e 49 outras pessoas, aliás, foram hoje formalmente acusados de corrupção na construção de uma barragem no rio Nilo Azul. A agência de notícias etíope disse que as acusações estão relacionadas com a deflorestação de uma área usada na construção da barragem Gerd, que deverá ser a maior de África.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu foi reeleito líder do partido Likud, obtendo mais de 72% dos votos dos membros do partido. Netanyahu derrotou Gideon Saar, que declarou após a votação que continuará a apoiar o Likud nas próximas eleições gerais, a terceira vez que os israelitas vão às urnas no espaço de um ano.
As Nações Unidas disseram hoje que 235 mil pessoas fugiram das suas casas na província de Idlib, noroeste da Síria, em resultado da ofensiva governamental síria acompanhada de bombardeamentos da aviação russa.
O ministro da Defesa russo disse que entraram em serviço os primeiros mísseis hipersónicos das Forças Armadas russas. Analistas militares afirmam que a Rússia é o primeiro país a colocar no ativo esses mísseis capazes de velocidades 20 vezes superior à velocidade do som.
O Irão, a China e a Rússia iniciaram hoje 4 dias de exercício navais conjuntos no Oceano Índico e no Golfo de Omã, anunciou o comando das forças navais iranianas. O contra-almirante Gholam Reza Tahani disse que os exercícios mostram que o Irão não pode ser isolado e têm como objetivo fortalecer a paz e segurança através da cooperação e unidade.
Milhares de pessoas manifestaram-se hoje na Índia contra e a favor de uma nova lei de cidadania, fazendo aumentar as tensões através do país. 27 pessoas já morreram nas últimas 2 semanas em manifestações contra a lei, ao abrigo da qual será mais fácil a cidadãos não-muçulmanos do Paquistão, Afeganistão e Bangladesh obterem cidadania na Índia. Na capital financeira do país, Mumbai, centenas de polícias foram colocados nas ruas, onde se realizaram hoje manifestações contra e a favor da lei, que muitos veem como um passo para a marginalização dos muçulmanos, que constituem 14% da população indiana.
Yeah. Yuppie. Oh la la. nasci pra brilhar. Yeah. Não devo a vida não me deve. Deixo a vida me levar. Yeah. E o que não for leve, que a vida leve. É só de cá. E o pie. Você pode me julgar. Mas eu só faço o que a alma pede. Não me deixe.
A música de Totó, a pôr as pessoas aqui no estúdio a acompanharem o som com o corpo. Totó, está em linha?
Estou sim, muito boa tarde a todos.
Boa tarde, boa música, esta música que começámos a tocar. Olha, Totó, daqui a pouco já vamos falar do seu novo álbum, mas antes de começar com isso e de passá-lo aos ouvintes, eu queria perguntar-lhe uma coisa. Eu estive a ouvir hoje várias das suas músicas. Vá lá, e o que me chamou a atenção é o seu estilo. Você varia muito de blues para outros estilos. O que é que o influenciou mais? Ou o que é que o influencia mais na sua música?
Bom, primeiramente, deixa-me dizer que esta é uma pergunta que me tem sido colocada frequentemente.
Aham.
Mas eu costumo dizer o seguinte. Música, como tal, transcende a questão de estilos. Música é música.
Uhum.
E eu me vejo como um cidadão do mundo. Todos os estilos musicais que me dizem alguma coisa, para mim, é um elemento importante para me comunicar. Porque por via da música eu me comunico com as pessoas. Seja só com os sons, com a guitarra, com a própria produção, a letra. Na verdade, eu misturo uma série de nuances. Né?
Uhum.
Poderá encontrar numa música só, às vezes, soul, R&B, um pouco de jazz.
Exatamente.
Sempre numa perspectiva africana, muito quilapanga, misturado com soul music. Na verdade, se quisermos dar nome ao tipo de música que eu faço, poderemos chamar de Afro Soul.
Ah, Afro Soul. Tá bem.
Afro Soul, que não é propriamente um estilo de música, mas sim uma forma de fazer música. Uhum.
Olha, só por curiosidade, e não sei se estou errado ou não, esta música que nós estávamos a ouvir, o UPE, fez-me lembrar muito a Tracy Chapman. Você conhece a Tracy Chapman, não é?
Muito bem. Conheço. E para já, muita gente diz, e eu por acaso já constatei que há qualquer coisa de parecido na minha voz com a voz da Tracy Chapman, a qual gosto muito. Evidentemente uma cantora muito, muito, muito forte, uma voz muito bem colocada, muito expressiva. Eu sempre ouvi, eu penso que de alguma forma Tracy Chapman também me influencia.
Muito bem. Olha, então eu vou já passar a um ouvinte. A Mayra está aqui ao meu lado, não sei se você ouviu, era a Mayra de La Salette, ela é de Angola, ela está a cargo das redes sociais e de certeza que já há ali muitas perguntas, eu já estou a ver ali.
Já.
Mas de qualquer maneira, eu tenho aqui o ouvinte Paulo Domingos, que está no Ambo. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou-te a ouvir, querido jornalista. Muito boa tarde, Angola. Muito boa tarde, a Voz da América.
Muito obrigado. Faça favor.
Eu tenho que estar o seguinte ao nosso convidado. Por que em Angola, para ser músico, a pessoa tem que ser doente e ria? Só assim que a música dele sai bem. Só assim que o Ministério da Cultura reconhece esta pessoa. Essa é a primeira questão. A outra questão, nós estamos a passar as festas em mal. Mas um presidente que fala assim, Feliz Natal, um ano novo próspero, mas não dá nada aos seus filhos. O que o meu convidado acha? Ser angolano, deve se sente ainda como que qual a resposta exata que pode me dar.
Muito obrigado.
Só a questão, estamos a terminar o ano, mas eu queria saber o meu querido convidado, se é político ou não, mas ouça o que eu estou a frisar aqui.
Muito bem. Pronto, obrigado. Era o senhor Paulo Domingos no Uambo. Totó, vá lá, aqui uma série de perguntas viradas um pouco para a zona política, mas esta questão que ele colocou, primeiro, se você não é do MPLA, não vai a lado nenhum. Você acha que isso é verdade?
Primeiramente, eu não faço parte de partido político nenhum, não. E costuma dizer que, para mim, e nessa música, a última parte diz claramente que eu não sou partidos políticos que repartem uma nação.
Exatamente, eu tinha tomado nota aqui disso.
Exatamente. Eu não estou virado, para questões partidárias e penso que cada um é livre de fazer música, mas devemos entender que houve uma altura em que o sistema levava para essa percepção. Uhum. Né? O sistema que imperava e que de alguma forma ainda impera, mas não tanto quanto há alguns anos atrás, em que as pessoas que tinham realmente algumas oportunidades, apoio e tudo mais, eram aquelas pessoas que estavam de alguma forma linkadas ao partido no poder. Uhum. Mas isso não retirou a possibilidade de pessoas que não estivessem ligadas ao partido a fazerem suas carreiras. Há muitos, e eu sou uma dessas pessoas, e há outras pessoas ali. Eu penso que o país dá a possibilidade de cada um fazer o que quer da sua própria carreira, mas há um sistema que ainda precisa, como vou dizer isso, a nível de cultura, Angola tem muitos passos, para mim, que são passos básicos ainda a dar para que todos possam exercer, de forma geral, né? Que todos uhum. possam fazer cultura, expressar, manifestar as diferentes formas de arte sem ter que encontrar precalços e tudo mais. Uhum. Na verdade, o país precisa caminhar em vários aspectos, não só na perspectiva cultural. Uhum. E penso que quando se tem um objetivo na música, na vida, todos os obstáculos são mesmo para serem tomados, pois o caminho é sempre à frente. Eu nunca fiquei preso a questões partidárias, sempre ouvi essa conversa e disse, como disse anteriormente, que havia um sistema que obrigava, de alguma forma, alguns a serem filhos e outros padrastos e outros enteados. No entanto, mas continuei, eu estou aqui, a minha carreira está aqui, há outros artistas, muito como voltava Valdemar Bastos, há muitos artistas que nunca tiveram linkados a partidos, Bonga e tudo mais, mas fazem as suas carreiras naturalmente. Mas consigo perceber, talvez, como não conheço bem a realidade nesse sentido no âmbito, provavelmente pode dar o caso que isso aconteça com uma certa frequência. Mas eu penso que o país está aberto para quem quiser fazer, uhum. quem quiser manifestar Sim. a sua arte.
Muito bem. Olha, mais adiante talvez tenhamos possibilidades de falar de outras dificuldades que músicos possam encontrar em Angola sem ser de natureza política, mas para já eu vou passar à Mayra. Mayra, parece que já há aí algumas perguntas, não é?
Já, João. Muito boa tarde, Totó. Nós recebemos perguntas ainda antes do programa começar e de Gabriel Giga Bembão vem uma pergunta que remonta um bocadinho ao passado, uma viagem aqui ao passado. Ele diz que sente uma evolução no Totó, tanto na música como pessoalmente. E a pergunta é, hoje o Totó escreveria a música Tânia, atendendo o tempo e a sua evolução para esotérico?
Bom, provavelmente escreveria de uma outra forma, mas digo sim, eu escreveria a música Tânia, mas provavelmente seria diferente, sabe que nós estamos em constante mudança, sobretudo quando olhamos muito para dentro de nós mesmos. Uhum. E muitas coisas têm estado a acontecer, têm estado a crescer nesse quesito de observação das coisas, apreciação, percepção. Provavelmente escreveria de forma diferente, mas sim, escreveria uma música como Água Porta Tânia, com certeza.
Bom, se calhar aguardamos por uma roupagem, uma nova roupagem de Tânia.
Quem sabe?
João, podemos continuar aqui. Dombache Alexandre pergunta como é que Totó caracteriza a música angolana atualmente.
Ora, boa pergunta. Bem, eu sei que é variada, mas como é que você vê o estado da música angolana?
Bom, esse assunto é um pouco delicado, mas eu costumo dizer no meio de muita quantidade há sempre qualidade. Uhum. Há também as coisas boas e as coisas que, se poderíamos considerar assim, são de certa forma más. Uhum. Eu penso que há de tudo no nosso mercado. O que falta é políticas que venham a facilitar o exercício da função dessa nessa área. Eu acho que mesmo a parte, mesmo na América, temos tudo. Não temos só Steve Wonder, temos músicos a fazerem músicas que emborrecem de alguma forma as pessoas. Isso há em toda a parte do mundo, mas há grandes artistas, há Steve Wonder, há
Tracy Chapman.
Há grandes músicos no meio disso também. Há aqueles que. Todos, na verdade, isso tem a ver com a própria liberdade que cada um tem de fazer o que sente, o que vive, o que quer experienciar, mas e partindo do princípio também que esse é um mundo de dualidade, devemos aceitar as diferentes formas de manifestação.
Uhum.
No entanto, penso que em Angola o que falta é nós nos organizarmos no sentido de mostrarmos ao mundo o que é exatamente música angolana.
Uhum.
Como podemos ensinar as próximas gerações a música angolana, como levar isso para as academias. Nós normalmente discutimos a música angolana na perspectiva de só de projeção ou de investimento a nível econômico, mas há um investimento à parte que é a nível do conhecimento, que é a nível de preservação daquilo que é a vasta cultura angolana. Uhum. Eu penso que é nesse sentido que devemos caminhar, porque sabe-se muito bem que a América vende para o mundo uma cultura muito forte.
Exatamente.
E o mundo, de alguma forma, se sente influenciado. Eu sou, a exemplo disso, uma pessoa que foi influenciada pela música americana, e isso é positivo.
Uhum.
Devemos saber o que é música angolana, como levar a esses elementos às novas gerações, como fazer perceber que a cultura é importante para a identidade de uma nação, como levar para as academias, como começarmos a estudar mesmo as nossas músicas, escrever, levar para um nível científico e tudo mais, valorizar a classe e tudo mais. Eu penso que o problema está mais nesse sentido.
Uhum.
Agora, no que concerne a qualidade, quantidade e tudo mais, isso vai acontecer em qualquer parte do mundo. As pessoas são livres de expressar como elas se sentirem.
Muito bem. Olha, Totó, já agora estava a falar da influência da música americana. Uma música sua que me chamou a atenção... não só pela música, mas pelo excelente vídeo, é o Blues Sem Chão. E,
exatamente.
E eu queria lhe perguntar uma coisa. O blues, como você sabe, claro, é uma tradição musical muito, muito americana. E o que me chamou a atenção é como você conseguiu fazer um blues tipicamente americano, mas com palavras em português, não é? Isso foi difícil?
Eu penso que não. Primeiro que eu cresci a ouvir muita música, a par da música africana, é claro, cresci a ouvir muita música americana.
Uh-huh.
Tendo a alma, eu costumo dizer que a música negra, se assim posso colocar, sem questão racial, para outros campos, a música negra norte-americana é, de alguma forma, música africana.
Uhum.
Nós, a partir daqui, da fonte, conseguimos perceber as diferentes mutações, as transformações, a metamorfose que a essência africana foi tomando ao longo do tempo. E para nós acompanhamos, é uma alma africana. Para mim, blues é fácil, para mim, porque está na minha alma como uma pessoa negra, como um africano, como alguém que estudou durante muitos anos a música negra americana e não só. Portanto, não foi uma coisa difícil, foi uma coisa muito boa, muito prazerosa e foi um espanto para os meus fãs, porque ninguém esperava que eu tivesse uma abordagem como aquela, porque eu procurei levar a cena vintage para o tempo contemporâneo.
Exatamente. Ah, e
foi realmente interessante.
E já agora, desculpa, Mário.
À vontade.
E já agora, porque esse vídeo chamou-me muita atenção, vá lá, a realização vá lá, o script do vídeo, de quem é? É seu também?
Não, por acaso, o homem que fez isso, que idealizou tudo isso, chama-se Alain Mamona e ele vive em Boston.
Ah, está bem. Mas é de origem africana ele, não é?
Ele nasceu em Angola, mas também tem nacionalidade americana, mas ele tem estado muitas vezes aqui em Angola, numa dessas vindas dele aqui, aproveitamos fazer esse vídeo. Muito forte, muito criativo, ele é muito exigente. Na verdade, eu apenas seguia as instruções da Lema Mona, pois ele idealizou, diríamos que é 99% este vídeo.
Excelente trabalho. Mayra.
Vamos continuar, sim. Alberto Major gostava de saber se o Totó se sente realizado na música.
Bom, eu me sinto realizado na vida. Logo, sendo a música uma parte da minha vida, eu me sinto realizado. Se eu penso aquilo que ainda não fiz, provavelmente, porque eu penso que eu estou aqui para expandir o meu ser, para expandir, para aprender, para experienciar, não para realizar sonhos, porque eu não sou assim dessas pessoas que seguem sonhos para se sentir realizado. Na verdade, eu já me sinto realizado pelo facto de existir, pelo facto de ter amor pela humanidade, por ter amor pela arte, por poder usar esse poder, eu costumo chamar música de poder, para de alguma forma também ajudar o meu país a ser um pouquinho mais harmonioso, a despertar a mente. Na verdade, eu sou realizado na vida, consequentemente na música.
Muito bem.
Muito bem.
Olha, parece que estamos com dificuldades em ligar para os nossos ouvintes que nos mandaram os números, de maneira que vais continuar aí na festa.
Olha, muito obrigada. É raro eu ter tanto tempo de antena, mas João, agradeço, porque há de facto aqui perguntas a chegar pelo nosso Facebook Live. António Chipong, primeiro vamos ler aqui um elogio do António Chipong.
Muito bem.
João, e também é raro nós termos muitos elogios, portanto vamos aproveitar a oportunidade. António Chipong diz que gosta muito do Totó e que as suas músicas soam como um bálsamo e aliviam o espírito.
Ora bem.
E ele também...
Muito obrigado.
E ele muito também pergunta, eu sou só a mensageira, mas digo de nada, e António Chipong também pergunta, quando é que o Totó vai começar a escrever as suas memórias?
Oh. Muito bem.
Bom, a pergunta é interessante. Eu, na verdade, eu tenho estado a publicar muitos textos no meu Facebook e já há assim, alguns contatos para colocar isso em um livro. Estamos a estudar formas, porque há, por acaso, muita coisa a ser dita. E acredito que 2020, provavelmente, isso irá se concretizar.
Ah, muito bem. Olha, Totó, já agora voltamos a mim, nós continuamos com imensas dificuldades em ligar pelo telefone, eu tenho-lhe a dizer que claro está, que isto acontece muitas vezes, estamos a muitos milhares de quilómetros de distância, mas de qualquer maneira, eu tenho aqui várias perguntas na minha mente. A primeira é, qual é a sua preferência, gravar ou espetáculos ao vivo?
As duas coisas para mim são extremamente prazerosas.
Ah, ok. Olha, e já agora, tem algum planeado alguns espetáculos aí em Angola ou no estrangeiro?
Na verdade, eu cheguei há um mês em Angola, porque eu fiquei durante muito tempo no vai-vem entre Angola e França.
Ah!
Porque eu agora trabalho com uma produtora francesa que chama-se Gasset Asset.
Uhum.
É que produziu o meu último álbum.
Sim.
E fiz parte de um álbum muito interessante de um grupo francês que se chama No Jazz. E tive a andar com eles aí no lançamento do álbum deles e outras coisas. Tive em festivais também, de forma individual, com a minha banda lá de França. E tive que voltar para fazer o show em dezembro, o show de lançamento do álbum Gata Kidila. Na verdade, esse ano foi muito, muito, muito pesado, no bom sentido, né? No sentido
de
muitos concertos. E tenho para janeiro marcado o Cabinda. Há muito que os meus fãs de Cabinda esperam, porque eu nunca fiz um concerto meu em Cabinda. Estive lá em pequenas apresentações de 4, 5 músicas, né? Que haviam vários artistas.
Sim.
No entanto, dia 18 eu estarei em Cabinda, né, a convite também da Aliança Francesa.
Ah.
E tenho festivais marcados, tem Jazz à Vienne, lá mais para frente do ano, tem uma série de concertos que ainda não posso anunciar, porque ainda estamos à espera da resposta final para podermos então publicá-los.
Ah, isso será em Angola ou no estrangeiro?
No estrangeiro.
Ah, no estrangeiro.
Totó, mesmo a propósito do que acabou de partilhar connosco, Isalito Eduardo faz a seguinte questão. Eu queria saber se O estilo de música de Totó lhe dá a si a abertura às salas de espetáculo e certamente são de Angola que ele se refere aqui. Portanto, ele gostava de saber se a cantar o estilo de música que canta é convidado para atuar em espetáculos em Angola.
Bom, na verdade, eu sempre trabalho em Angola, em algumas nessa profissão há fases em que há muito mais trabalho, há outras fases em que há menos, mas preciso explicar, por exemplo, ao meu amigo que nesse trabalho não podemos esperar que nos contactem para fazer concerto. Na verdade, nós temos que ter uma equipa que faça com que as coisas funcionem, ir atrás de concertos, apresentações aqui, ali e acolá. E isso também me remete a uma questão muito importante, é que nós, em Angola, carecemos de casas de espetáculo, ou seja, como se diz em português, avenues...
espaços, sim, espaços locais de espetáculo, teatros,
sim,
exato.
Ou seja, especificamente para a apresentação da arte, espaços culturais, mas tem muito poucos, e eu penso que devia se olhar para esse lado, para levarmos para, sobretudo nas comunidades, levar a arte e cultura, porque isso também faz parte da formação da consciência coletiva de uma nação. Eu penso que nesse sentido falta ainda trabalho em Angola, mas vou reportar aqui que tenho tido muito trabalho, uns nos são solicitados, outros nós temos que ir atrás e assim a carreira em Angola vai andando.
Muito bem. Olha, nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu vou-lhe só pedir para você dizer aqui aos nossos ouvintes este novo álbum que você tem, Ngasa Kidili, que quer dizer obrigado, não é verdade?
Exatamente.
Eu não sou de Angola, mas já me disseram o que é que significa. Não adivinhei.
E em que língua, João?
Em Quimbundo.
Exatamente.
Olha, diga-me lá, este álbum, portanto, foi feito em França, é?
Não, primeiramente deixa-me dizer para as pessoas que queiram saber muito mais informações depois dessa entrevista, é só irem para o meu site, que é www.totost.site.
Ok.
Pronto. Esse álbum...
Sim.
Esse álbum foi uma parte produzida em Angola, uma parte em Portugal, outra parte em França.
Ah!
Tem músicos angolanos, músicos franceses, músicos portugueses.
Ah, muito bem.
E tem músicos brasileiros, embora não tenha ido gravar no Brasil, mas tem músicos brasileiros com quem gravei à distância. Chama-se Munir Osme, que vive aí na América e anda no circuito dos grandes músicos, como o Richard Bonat, e grandes outros artistas. Portanto, tem uma série de artistas envolvidos nesse álbum.
Sim.
Esse álbum foi gravado no estúdio Letras e Sons em Angola, no estúdio aqui a Rádio Vial, também em Angola, foi gravado no Canoa Studio em Portugal, foi gravado também no Atlantic Blue Studio ainda em Portugal, foi gravado no Cyber Sound Studio em França, Le Fil em França também. Na verdade, eu andei muito à procura de novos toques, novas sonoridades, e um pouco também por culpa da falta de budget que tinha, então sempre tinha que me adequar ao contexto, ao que ia surgindo, vamos gravando aqui, mas eu tive ajuda muito séria de duas pessoas, uma em particular a senhora Marcela Vanduni, que vivia na altura em Portugal, que ajudava muito no sentido de custear as gravações em Portugal, e a Astrid Bello, que é a CEO da empresa em que faço parte agora, 1777,
muito bem.
Que fez a produção executiva desse álbum. Esse álbum foi assim um pouco difícil de ser elaborado, mas graças a Deus aí está.
Ok, Totó, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu vou recordar aos ouvintes que podem fazer uma chamada local, 226-4434-592, para nos continuar. Vamos continuar com Totó neste Angola Fala Só, dentro de poucos minutos. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje temos connosco o Totó, estamos atualmente também a transmitir em onda média, nos 1530. Continuamos na internet, voaportugues.com, no Facebook também continuamos, claro está, é o VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584. Só pode chamar por escrito, não pode chamar por telefone, pelo WhatsApp. E também vou recordar mais uma vez aos ouvintes que, se quiserem contactar-nos ao custo de uma chamada local, podem fazê-lo através do número em Angola 226-4434-592. Mas antes de continuarmos com Totó, vamos fazer aquilo que fazemos todas as semanas. Vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Satec, com uma curta revista de imprensa. Não?
Desmantelada a rede criminosa com 300 milhões de kwanzas falsos, com destaque para o angolano de cidadãos de naturalidade chinesa, foi para a chamada de capa do Jornal de Angola. O Jornal do País chamou para seu grande músculo informativo. Pauta aduaneira, revista, entra em vigor 29 de dezembro de 2020. O dado foi revelado pela Administração Geral Tributária, favorecendo o fomento da produção interna. Para já, faz fogo cruzado o Tribunal Constitucional, após ter sido chumbada pela segunda vez a sua legalização com o partido político da oposição. Mais de 300 milhões de kwanzas apreendidos por transgressão transfronteiriça em todo o país, escreve na capa o jornal O País. O Jornal Valor destaca em grande plano: as linhas de crédito perderam seu sentido. O alerta vem do embaixador do Brasil em Angola numa grande entrevista. Enerji acusa General Electric de dar falsas informações ao governo angolano. Finanças acertam com fundo soberano recursos para o plano integrado de intervenção dos municípios, encerra o jornal O Valor. O Vanguarda chamou para sua grande manchete: as reformas e o combate à corrupção marcaram a agenda política do ano. O presidente João Lourenço manteve este ano a veia reformista, que tem marcado o seu consulado desde que chegou à presidência da República em 2017. O Estado arrecada 3,2 bilhões em impostos até novembro deste ano, resultado das atividades petrolíferas, que representam um aumento de 5% em relação aos anos anteriores. Do AMP, Voz da América, o Norberto Satec.
Obrigado, Norberto. Totó, continua em linha, não é verdade?
Sim, sim, estamos aqui.
Muito bem. Olha, Totó, portanto, estávamos a falar do seu álbum, mas eu agora vou passar ali à Mayra. Ela parece que tem mais perguntas a chegarem pelo Facebook, não é verdade?
Tenho, João, e pelo WhatsApp também. Os nossos ouvintes estão atentos à mensagem. Podem mandar mensagem para o WhatsApp, não podem ligar. E João Matos enviou-nos mensagem pelo WhatsApp dizendo o seguinte: o cantor-se bem, depois de ter adoecido, passou grandes necessidades. O cantor Nacobeta morreu quase como indigente num hospital público. Não acha que os cantores angolanos deveriam associar-se e organizar-se melhor, de forma a evitar que no futuro vários dos seus colegas tenham o mesmo destino?
Ah, boa pergunta, Totó. Isto é um problema que não é só para músicos, pois, acontece em todas as artes. Exato.
Sim, exatamente. É interessante, mas deixa-me dizer que isso não é um problema na música, é um problema do país.
Uhum.
E vamos ser sinceros, como disse anteriormente, faltam políticas que caminhem na direção da, não só da preservação do que é cultural, mas na valorização do fazedor de arte, do fazedor de cultura em Angola. Eu penso que é realmente um problema de Estado, um problema que precisa ser resolvido. E é um problema que não vai ser resolvido tão cedo, porque deve ser sincero que músico jovem angolano não é um músico ainda com estrutura, porque existem outros aspectos da própria carreira que precisam ser levados em conta, que nós ainda, infelizmente, por também muito culpa do próprio contexto sociopolítico, económico, não nos dá a possibilidade de resolvermos com alguma destreza. Portanto, há muita coisa que precisa ser feita para chegarmos ao ponto de valorizarmos os músicos, ao ponto deles não, de nós não estamos a mendigar, como se diz. E há também uma parte que eu digo que tem a ver com a própria educação pessoal, a educação financeira, como dirigir as novas economias. Eu penso que temos que sair desse estereotipo de que músico está associado à ostentação, e há vezes que os próprios fãs obrigam quando vem um músico com um carro que não é caro, que não é chique, não tem um determinado valor. Sim, sim. Eu penso que a parte desse, colocando de parte as questões de políticas que devem ir nessa direção, há outros fatores também. Eu acho que o fazedor de cultura precisa também olhar para si como um indivíduo que trabalha numa outra área, olha para ele mesmo. Tem que ter projeto de vida, tem que ter economias para isso e aquilo, tem que ter um projeto a médio e longo prazo, para que não seja pego de surpresa nessa caminhada que nós chamamos de vida. Uhum. É interessante a pergunta, mas eu penso que há muito trabalho a ser feito, ou seja, a nível do próprio Estado, melhorar coisas nessa área, como há também do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de cultura financeira, do ponto de vista de enquadramento social. Na verdade, é uma série de fatores que precisam ser levados em conta para nós sairmos dessa situação, e acredito que vai levar ainda alguns anos.
Muito bem. Mayra, senão eu avanço. Mas
tenho aqui a pergunta do Dom Baixo Alexandre, que quer saber que músico angolano ou estrangeiro mais inspirou o Totó na sua carreira.
Ah, essa é difícil.
É muito pois difícil. Exato.
Primeiro, deixa-me dizer que eu sou um produto, se puder colocar assim, vou colocar aspas, um subproduto de vários grandes artistas. Né? Mas há alguns que realmente chamaram muita atenção, como é o caso de Felipe Mukenga, um dos grandes artistas aqui do meu país. Uhum. Eu bebi muito de R. Kelly, Brian McKnight, Steve Wonder, Richard Bonin, na verdade, muitos grandes artistas. Eu sou um produto desses grandes artistas, e eles fizeram com que eu tivesse uma abordagem sobre mim mesmo um pouco mais alargada, pegando um pouquinho, compreendendo o que cada um fazia. Na verdade, não tem um único artista que mais me influenciou. Todos eles, de alguma forma, me influenciaram profundamente.
Muito bem. Olha, Totó, eu tenho uma pergunta. Vou voltar à sua música. Uma coisa também que chamou a atenção e que vai lá. Tenho a impressão que é raro no mundo lusófono. É ter alguém a cantar em duas línguas. Há músicas em que você está a cantar em português, passa para inglês. Isso constitui... Como é que o público reage a isso?
Eu acho que os meus fãs, admiradores, aquelas pessoas que conhecem o meu trabalho, já estão, de certa forma, habituados a isso. Uhum. Porque, às vezes, eu faço quando canto, quando misturo o português com o umbundo, com o kikongo, kimbundo... Às vezes em inglês, nesse novo álbum tem espanhol.
Ah.
Eu gosto de me comunicar de diferentes formas, em diferentes línguas. Eu penso que, na verdade, que a mensagem que eu transmitir não importa a língua que você fala. Eu tenho uma mensagem, essa mensagem que tem um determinado valor, e quero quebrar essas questões da língua, quero comunicar para todos ao mesmo tempo.
Uhum.
Então, às vezes, tem projetos que já estão gravados, ainda não saíram em inglês, tem projetos que serão em francês e tudo mais. Eu quero comunicar para todas as pessoas, seja nas línguas africanas, seja nas línguas ocidentais.
Ok. Olha, eu tenho aqui agora um ouvinte em linha, que é o ouvinte Pedro Garcia, que está no Ouija. Senhor Garcia, está-me a ouvir?
Sim, estou-lhe a ouvir, sim.
Faça favor, se tiver uma pergunta... Agradeço.
Ok. A minha sugestão é a seguinte. Nós temos observado, desde a nossa cultura, a música, às vezes, algumas pessoas vão por aí, buscar noutras culturas. E a minha sugestão é, qual tem sido o senhor que está aí, o estudo, qual tem sido o seu incentivo por causa em busca da nossa própria cultura, sendo angolano e africano, daquilo que no passado se buscou, em que nas suas músicas tem recebido. E, por outro lado, queria saber se por causa das nossas músicas e notando aquela aculturação que tem existido, algumas pessoas buscando outras culturas, e para nós como angolanos, como é, de qual é a forma podemos incentivar com que rebuscamos a nossa cultura do passado para que hoje atualmente se venha a ser uma realidade no país. Foi essa a minha sugestão. Obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Pedro Garcia. Totó, este ouvinte, portanto, vá lá, preocupado com a questão, da cultura angolana. Faça favor, não sei se quer falar sobre a influência da cultura angolana.
Na verdade, devemos compreender que cultura, arte não é estática, também é dinâmica. E hoje, por hoje, é um pouco, podemos colocar até o termo impossível, não ser influenciado, porque o mundo, nós estamos a ser influenciados de todas as formas. Hoje o mundo está se tornando uma pequena aldeia, como se diz. Então não temos como não sermos influenciados por outras culturas.
Claro, claro.
E ainda fazemos parte do mesmo planeta.
Uhum.
E, no entanto, como disse anteriormente, há políticas que precisam ir na direção da preservação daquilo que é a cultura angolana. Isso é importante, já falamos disso anteriormente. Mas no que concerne a influência, isso eu penso que nessa altura será inevitável.
Muito bem. Olha, eu queria também fazer-lhe uma pergunta que era sobre... olha, agora passou-me, Mayra.
Mas
talvez tenhas aí.
Eu tenho aqui outras perguntas aqui para o Totó. Wafu pergunta por que é que muitos músicos angolanos não se pronunciam sobre a situação do país. Eu acredito que ele esteja a falar da situação socioeconómica.
Uhum.
Bom, por que muitos músicos angolanos, eu penso que isso é opcional, mas eu acho que a situação socioeconómica, política do país, afeta-nos a todos. E portanto, eu penso que cada um é livre de se pronunciar ou não. No meu caso, eu sempre que posso publico alguns textos que são, de alguma forma, voltados para esse lado, mas não sou nenhum expert. E nem tem as grandes ideias para mudar o conceito, o contexto atual. Uhum. Então, como posso, vou fazendo. E os outros muitos, como podem, também vão fazendo. A situação é complicada, é mesmo complicada, mas às vezes exige-se muito de músicos que também são vítimas do próprio sistema de coisas que nós vivemos.
Uhum. Muito bem.
Eu não sei.
Sim.
E, portanto... Nós temos uma obrigação social, é claro, mas todo cidadão tem uma obrigação social e eu o que procuro fazer é, por via da minha música, levar as minhas ideias, levar aquilo que acho que deve ser dito para ajudar também a sociedade, como disse anteriormente, a ser um pouquinho mais harmoniosa. Mas a vida não é só falar de questões políticas, porque nós temos várias esferas na nossa sociedade e pessoas que são muito mais abalizadas na matéria para falar com propriedade nessa área.
Ok. Olha, Totó, desculpa. já me lembrei da pergunta que eu ia fazer. Vai lá, é sobre uma questão técnica que eu creio que os ouvintes estarão interessados em saber. Você mencionou há um bocado que neste seu novo álbum fez uma gravação com músicos, com um músico brasileiro, se não me engano, foi uma faixa que foi gravada à distância. Você pode explicar aos ouvintes como é que isso funciona?
Bom, na verdade eu posso explicar o método que adotei para as minhas gravações atualmente. Eu vou para o estúdio, gravo a minha primeira base, né, coloco a minha primeira guitarra, normalmente essa guitarra fica, já não retiro, porque é a essência da música. Coloco a voz, coloco os backs vocals. Depois envio com o BPM. Para quem não sabe, o BPM é o tempo da música compacta. Envio também as frequências para que não haja disparidade aí no andamento da música. E assisto por via, às vezes, a chamada do WhatsApp, a pessoa a gravar no outro estúdio. Vou acompanhando, vou dizendo, mas não quero isso, quero assim, assim, assim. E quando não posso, ele grava, envia o primeiro MP3 rápido para mim, eu ouço, digo para fazer essa, aquela mudança, vão me enviando e às vezes a música só termina após a quinta peça de gravação. Portanto, é um processo que para mim é necessário, porque pretendo gravar com músicos que vivem muito distante de mim e graças a Deus existe a tecnologia e nós vamos fazer bom uso dela.
Muito bem, interessante. Mayra.
João, temos aqui o Giovanni Cândido, que é um fã da música Nanda e quer saber se essa música vai fazer parte do novo álbum.
Na verdade, a música Nanda faz parte do meu segundo álbum. O segundo álbum chama-se Batata Quente. É um álbum muito interessante, ritmicamente falando. E para o ouvinte que tinha perguntado anteriormente sobre música africana, na verdade, a minha música é uma música africana, mas numa linguagem diferente, moderna, e em função também da influência que tenho da música americana, brasileira, e agora também a música indiana.
Indiana!
Exatamente, tenho estado a estudar muita música, acho muito interessante a música indiana e nos meus concertos ao vivo procuro sempre dar alguns solfés, alguma informação que vem daquele lado do mundo.
Muito bem, é uma música diferente, sem dúvida. Olha, claro está, também requer outros instrumentos, não é?
Sim, requer uma outra forma de pensar ritmicamente e harmonicamente. Mas ritmicamente, como africano, para mim é mais fácil, porque a base da música africana é a percussão e nós estamos muito abalizados com a percussão, compreendemos muitas formas de estar dentro do tempo, entende? Fazendo movimento. E mais no que concerne a harmonia, a colocação vocal, os intervalos que se faz a nível do canto na música indiana, é realmente uma forma, a sui generis, é uma perspectiva muito longe do que nós estamos habituados. Então aquilo é muito interessante para mim. É um grande material de estudo.
Muito bem. Parece que temos aqui outro ouvinte. Temos aqui um outro ouvinte, que é o ouvinte Alfredo Mundombe, que está no Uambo. Senhor Mundombe, está-me a ouvir?
Sim, estou ali.
Muito bem, faça favor. Se tiver uma pergunta, agradeço.
Sim, talvez apanhei a informação já no último tempo do tema, o tema que está a falar da música.
Sim.
Se calhar é a música e a cultura. Em cada área tem a sua cultura, que é a música. A música é uma coisa muito importante. Pelo menos os artistas angolanos, às vezes, passam a mensagem na música. E há situações, às vezes, que se passa, não sei, mas aqui na nossa Angola, o que eu às vezes também tenho, às vezes, faço a minha intercessão, é que a música é bem passada, porque a música também é uma informação, mas às vezes, aqui em Angola, às vezes, quando alguém tem uma letra, fez uma música e depois passa pela rádio, às vezes há música que a própria fiscalização não admite que essa música saia, mas às vezes é uma música que ele depois passou a letra, mas informou aquilo que é a realidade. E aqui em Angola já não se toca, a música não se toca. Quando você toca uma música, para depois essa música ser expandida no mercado, mas às vezes com uma informação que toca, às vezes, a mal governação ou uma coisa que não corre bem na governação, então você é condenado. Até a música também já depois não a rádio já não emite. Então falta mais ou menos essa coisa da música e com a política. Às vezes, porque na música a pessoa às vezes informa o que se passa, o que não, o que está bom, o que não está bom. A informação também ela está para ser tudo. Os artistas também fazem um papel muito importante na música quando querem passar a sua informação através do som, do som da música. Mas às vezes Angola aqui, o nosso ser, o nosso caráter de ser, se calhar até a investigação, o que é que eles fazem, às vezes essas músicas não são admitidas para tocar, para depois passar a informação. Essa é a minha contribuição.
Muito bem.
Muito obrigada.
Era o senhor Alfredo Mundombe, ele estava-nos a falar do Uambo. Toto, eu não creio que isto seja um problema que o afete particularmente assim, mas este ouvinte estava a levantar, vá lá, em palavras simples, a questão de censura na música. Outros músicos, sei lá, mesmo com você, vocês discutem isso entre os músicos?
Na verdade, vamos dizer que é uma realidade. Isso que o caro ouvinte acabou de dizer não é nenhuma mentira. E isso realmente aconteceu. E aconteceu com muito mais frequência anteriormente. E penso agora as coisas começam a estar mais ou menos um pouquinho mais abertas nesse quesito de liberdade de expressão.
Muito bem.
Mas também penso que de alguma forma temos de trabalhar mais nesse sentido. E sem liberdade não é possível haver grandes manifestações culturais.
É verdade. Maira.
João, exato, se me permite, Dom Baixo Alexandre, gostaria de que o Totó comentasse um pouco sobre a música gospel em Angola.
A música gospel em Angola tem estado a crescer, isso é um facto, a nível de instrumentistas, mesmo cantores. É um mercado que tem estado a crescer muito, muito, muito. É interessante, porque traz uma energia muito boa. Mas, no entanto, há ainda uma parte que precisa desenvolver muito mais, que é a questão da produção, na questão da... Se nós compararmos, por exemplo, a música gospel americana, a nível de qualidade, não deixa a desejar nem um pouquinho a música que costuma-se a chamar de música secular, embora eu não esteja ligado a esses conceitos.
Sim.
Eu penso que falta qualidade, algum conhecimento sobre, ou seja, conhecimento não diria, porque muitos dentro da música gospel têm esse conhecimento, mas uma estrutura que leva a produzir cada vez música com maior qualidade. Quando digo música com qualidade, não é só na questão vocal, como disse, que nesse quesito está tudo bem, seja a nível de instrumentista também, vai crescendo cada vez mais e mais, mas me refiro sonoridade, gravar com melhor, captar com melhor, em melhores condições, misturas muito melhores, masterização melhor e produção também muito mais bem elaboradas. É a parte que para mim ainda tem déficit na música gospel angolana. Todo o resto nós temos estado a crescer. Muitos bons cantores, muitos deles são meus grandes amigos, como é o caso do Dodô Miranda, que tem feito
já tivemos
trabalho
aqui no programa.
Exatamente.
Exatamente. E outros grandes artistas gospel que conheço são muito bons, que têm estado também a trabalhar para que a qualidade da música gospel aumente, né? Quer dizer, o Dodô tem feito um excelente trabalho e outros produtores também, mas ainda precisa ser feito.
Ok. Olha,
está
Totó.
Muito mais para ser feito.
Totó, já agora você levanta essa questão, vá lá, técnica, e você, como disse, este seu novo álbum foi gravado em várias partes do mundo, incluindo Angola. Essas diferenças técnicas de produção causam-lhe ainda dificuldades em Angola? Você mencionou um estúdio, agora não me lembro o nome aí em Angola.
Rádio Vial.
Assim, como é que compara? Como é que compara? Não sei se isto é, vá lá, honesto fazer isto, mas como é que compara esse estúdio?
Eu não vou fazer comparações, mas vou dizer que nós ainda temos um longo caminho a percorrer nesse sentido, sobretudo em engenharia de som. Mas na Rádio Vial é possível gravar músicas a um nível alto. O Letras e Sons, que agora penso que está fechado, também se podia gravar a um nível alto. Mas precisamos mais estúdios nessa dimensão e melhores ainda. Precisamos de engenheiros de som que façam com que nós não tenhamos que ir para fora para fazermos esse tratamento, que é um tratamento muito importante para que a música seja, consiga chegar sem ruído, sem problemas, sem confusões ao ouvir daquelas pessoas que gostam do nosso trabalho. Há muito trabalho a ser feito. Na verdade, precisamos de formação nessa área, né, de engenharia de som, porque há um déficit muito grande, são muito poucos, e muitos poucos estúdios. Só para ter uma ideia, é difícil encontrar estúdios em condições nas outras províncias. Nós vamos encontrar os melhores estúdios, que são poucos, em Luanda. Então, o músico angolano é um músico heróico. Ele tem que estar sempre a criar home studio, a gravar as suas coisas, o que é bom também, né? Mas existem fundamentos a nível de áudio que precisam. Nós precisamos compreender para começarmos a produzir cada vez mais com uma qualidade muito mais acentuada.
Muito bem. Totó, eu só tenho mais uma pergunta. É uma coisa que sempre me fascina na música. O que é que vem primeiro, a letra ou a música?
Isso depende. Comigo, às vezes vem primeiro a melodia, às vezes vem a ideia de um texto.
Sim.
E assim vai surgindo. Às vezes vem um arranjo de acordes. Às vezes é um pequeno acorde musical que me leva a determinados campos de harmônicos. E às vezes uma nota, ou seja, um acorde que me traz um determinado tipo de sentimento, que me leva
exatamente
a escrever um determinado tipo de letra.
Portanto,
na verdade, isso não é assim, comigo não é assim uma coisa que acontece taxativamente assim, não. Depende do momento, como sinto, o que sinto.
Ok. Mayra, talvez estamos a chegar ao fim, mas...
Mas esta, esta é uma pergunta não muito complicada e é como que um resumo de toda esta conversa. A pergunta chega-nos de, deixe-me aqui encontrar, Joilson Mulemba, que gostaria de saber se o Totó tem uma escola de música. Estava a falar em falta de qualidade, não é, técnica, estava a falar em falta de formação. Portanto, o Totó tem uma escola de música e já agora, se não tem, se estaria a pensar em alguma.
Na verdade, eu não tenho uma escola de música, mas eu tenho um projeto que vai envolver vários outros músicos, que vai caminhar nessa direção. Vamos ensinar a percussão, guitarra, piano, percussão, porque percussão é a base da música africana, para que isso não se perca.
Uhum.
Mas nós temos aqui sempre o mesmo handicap, que é a questão financeira e às vezes a dificuldade que temos em conseguir apoios para esse tipo de projetos.
Exatamente.
Nesse momento não tenho uma escola, mas isso está realmente nos meus planos, eu e outras pessoas que também estão interessadas. Elas são músicos e pessoas ligadas à música, sem necessariamente serem músicos.
Uhum. Mayra, talvez haja tempo para mais uma, se tiveres aí, se não...
Vamos ver onde é que o Totó encontrou o seu talento na música, pergunta o Hélio Félix.
Ora bem, onde é que foi buscar o talento?
Exato. Onde foi buscar o seu talento? Como é que, a pergunta até é, como é que o apanhou o talento, portanto?
Bom, eu sempre, a consciência que tenho de mim mesmo é que sempre fui um artista.
Uhum.
E nunca tive a possibilidade de... Eu nasci nos anos 80 e Angola nos anos 80 era muito diferente do que é hoje, e não tínhamos as ferramentas que se tem hoje para se aprender muito mais rapidamente. Era um autodidatismo muito esforçado, muito, muito duro. Na verdade, a música está dentro de cada ser, de todo ser. O que precisamos fazer é desenvolvê-lo, despertá-lo, compreendê-lo e manifestá-lo. Uhum. Música nasce com o homem.
Uhum.
E isso me remete ao seguinte: música é uma das diferentes combinações da fonte que tudo é. Ou seja, é uma das emanações, se quisermos chamar assim, do próprio universo.
Uhum.
A música em tudo. Se observarmos cada coisa que fizemos, o movimento dos planetas tem ritmo, o movimento dos... Até quando estamos a andar há ritmo, os pássaros nos mostram que é a música.
Uhum.
Tudo é música no universo. Na verdade, o universo é música. E o universo está essencialmente dentro de nós.
Muito bem.
Quero com isso dizer que tudo está na fonte que tudo é. E nós somos parte da fonte que tudo é. Logo, esse talento também vem da fonte que tudo é.
Portanto, João, ainda há esperança para o João e para mim.
Sim, mas há uns que são melhores que outros. Bem, olha, Totó, muito obrigado. Ngasakidili, como se diz?
Ngasakidila. Para mim é Ndapandula.
Ndapandula é um bondo.
Pronto, muito obrigado, Totó. Eu quero lhe desejar todo o melhor na sua carreira musical e nós esperamos no futuro poder tê-lo aqui novamente. A Voz da América agradece a Totó e agradece a todos os ouvintes que participaram. Não se esqueça de voltar na próxima sexta-feira, porque a sexta-feira é dia...
Fala só.
Jamais serei o que a sociedade quer que eu seja. Vou salugar.